Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Solicito ao vereador Mauro Severiano que faça aferição de quórum para a abertura da sessão ordinária na data de hoje, 27 de março.
Vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Eline Rosa, vereador pastor Elias, vereador Fernando, mais conhecido Fernando Detran, Fernando Paiva, vereador Pedro Mariano, vereadora Thaís, vereador João Feitosa, vereador Lela Varenga, vereador Jean Carlos, vereadora Eline Rosa, não, Geli, e vereador, e hoje é deputado que está nos visitando, meu amigo Amiltinho. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Pedro Mariano que faça a leitura do texto bíblico.
Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dares o pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhum só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazer o mesmo, serão considerados o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar, ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Mauro, ou vereador Pedro Mariano. É porque o Mauro, ele não...
O presidente gosta tanto de mim que ele já deu uns três furos, chamou o Jean de Maurão.
Obrigado, Pedrão. Quero dar as boas-vindas ao deputado estadual Hamilton Filho, ex-presidente desta casa, que nos visita aqui hoje pela manhã e traz para nós uma excelente notícia. É nós que estávamos tentando uma agenda com o secretário estadual de saúde, né, e sempre estava protelando essa agenda. Hoje pela manhã, em reunião com o deputado Hamilton Filho, ele conseguiu a agenda para daqui 8 dias, sem ser na quinta-feira amanhã, na próxima quinta-feira, às 14 horas, nós estaremos lá visitando o secretário de saúde do estado, junto com o deputado Hamilton Filho, que acaba de conseguir essa agenda para que a gente possa levar as demandas, né, aqui do nosso município. Então ficou agendado para o dia 4/4, às 14 horas lá, visita com o secretário de saúde, e o deputado Hamilton Filho irá nos acompanhar. Foi ele que conseguiu essa agenda para que nós levássemos aí as demandas do município para o secretário trazer a resolução para nós. Não havendo ninguém no pequeno expediente, já abro o grande expediente e convido o vereador pastor Elias para fazer uso da palavra. Antes do pastor Elias, eu solicito a secretária Elina que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior e os projetos em pauta a serem encaminhados às comissões.
Aos 26 dias do mês de março de 2019, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos os projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 065/2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 11.340, no âmbito do município de Anápolis e outras providências. 2. Projeto de lei ordinária 066/2019, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, que institui no âmbito do município de Anápolis a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Depressão e da Outras Providências. Usou a palavra o vereador Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Varenga, professor Egeli Sanches, Domingos Paula, Pedro Mariano, João da Luz, Tele Júnior e o Ederson Lopes. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente.
Questão de ordem. Questão de ordem. É só, exatamente por isso, pedir a vossa senhoria que possa fazer a leitura um pouquinho mais alto, por favor. Está ruim aqui o som.
Então, por obrigado, favor, viu? Eleve o volume aqui do microfone. Em ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, 1. Projeto de lei ordinária 047/2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que altera o parágrafo 2º da lei 3.365, de 3 de junho de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade no caixa eletrônico em braille e áudio em todas as agências bancárias do município de Anápolis e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de emenda à lei orgânica 079 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da lei orgânica do município de Anápolis. Foi solicitado o pedido de vista pelo vereador Tele Júnior e deferido pelo presidente. Em primeira e única votação, 1. Projeto de decreto legislativo 028 de 2019, de autoria do vereador Wederson Lopes. Concede o título de cidadão anapolino ao senhor Dante Guimarães Santos do Amaral e determina outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Usará a palavra pela ordem dos vereadores Wederson Lopes, Jean Carlos, professora Gili Sanches, João da Luz, Deusmar Japão, Lélio Alvarenga. Houve votação de indicações e de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa e Pastor Elias. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outro para o dia 27 de março, em horário regimental. Passo agora a leitura das correspondências. Recebemos o ofício 116... que é o balancete do mês de dezembro de 2018 do Fundo Municipal de Assistência Social. Recebemos também do gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao ofício 054 de 2019, informando a solicitação de poda de árvores feita a eles, que já foram atendidas. Também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao ofício 033, informando solicitações de roçagem que foram feitas e raspagem de sarjeta e poda de grama. Na extensão do canteiro na Rua 2, setor Chácara Colorado. Também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao ofício 042, informando a solicitação de poda de limpeza de árvores na Rua Assunção Pereira, no bairro Santa Cecília, que já foi atendida. Ainda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informando que a solicitação de roçagem na Avenida Cruzeiro do Sul, no Parque Conrado, também foi atendida. Que também a roçagem e limpeza da Rua JM07 foi atendida. Solicitação de limpeza do bairro de Lourdes já encontra-se no cronograma da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e deverá ser atendida entre os dias 28 de agosto e 31 de agosto. Outro ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente informando que a solicitação de limpeza da Rua Esmeralda, do bairro Itamaraty, já está agendada no cronograma e que poderá ser feita entre os dias 1º e 31 de março. Ainda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informando que a solicitação de roçagem do bairro Setor Sul Jamil Miguel, primeira etapa, já se encontra no cronograma. Informando também que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está aguardando a aquisição para poder atender tal solicitação. Em resposta ao ofício 040... Não dá para ver o que eles estão aguardando aí. Ainda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informando que a limpeza da Rua dos Industriários no bairro Paulo Centro encontra-se atendida. Por fim, ainda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informando a toda a Câmara sobre as regiões que serão atendidas neste mês com o programa Limpeza em Ação. No caso, seriam os bairros Residencial Under, Palmares, Tropical, Bairro de Lourdes, Chácaras Americanas e Vila Sul. Ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, informando a disponibilização e manutenção de banheiros químicos em feiras livres e em campos de futebol de várzea. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico também, em resposta ao ofício 018 de 2019, acerca da solicitação de reforma dos banheiros em feira de compra e feira de veículos. Secretaria de Saúde, em resposta ao ofício 332 de 2019, informando que em atendimento à solicitação do Ministério Público está sendo realizada vistoria junto ao terminal urbano do município, oportunidade na qual está sendo cobrado cumprimento da legislação citada. Ofício da CMTT, endereçado ao vereador Alfredo Landim, CMTT informa que no que rege a especificação da frota no anexo 1 dos contratos 172 de 2015 e 173 de 2015, que rege a concessão de transporte público, não há nada que estabeleça a implantação de ar-condicionado nos ônibus. Ofício do DENIT, em resposta ao ofício 016-2019, informando que já existe projeto de sinalização aprovado através do programa BR Legal para o viaduto rodovia BR-153. Recebemos também aqui a prestação de contas referente à verba repassada pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Lar Cristão Evangélico, acerca de um valor de R$30 mil e também acerca do valor de R$45 mil que foram repassados. Então, eles estão prestando conta. E ofício do vereador Américo Ferreira solicitando à Câmara a solicitação do asfaltamento do COMPOD, Conselho Municipal de Política sobre Drogas, assim como a indicação de novo parlamentar para a vaga reservada a representante da Câmara Municipal. São essas as correspondências. Passo à leitura dos projetos que serão encaminhados às comissões. Não existem projetos hoje a serem encaminhados às comissões. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, secretária Helena. A próxima vez, a assessoria de diretoria legislativa aqui vai fazer da forma correta que tem que ser feita essas correspondências. Dessa forma aqui não tem como realmente a gente trabalhar. Convido o orador agora inscrito no pequeno expediente, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadoras, vereadores, público presente, imprensa que nos cobre, todos amigos das redes sociais. Motivo da presença minha aqui agora nessa fala minha aqui na tribuna, senhor presidente, para reportar sobre a visita do nosso deputado federal, Rubens Ottoni, que esteve aqui no dia 12 desse mês, do 3, para falar sobre as emendas impositivas que ele destinou para a cidade de Anápolis. E eu recebi um papel do nosso deputado falando de emenda por emenda, num total de 3 milhões de emenda para a nossa cidade. Isto não deixa de ser uma coisa boa para essa administração atual. Mas eu quero falar mesmo é sobre a que eu pedi para ele para resolver algumas pendências de pessoas carentes da nossa região, da região lá do São Joaquim até na Vila Esperança, na Vila São Vicente. É uma verba de R$250 mil destinada para fazer calçadas só para pessoas carentes. A gente vai fazer uma triagem com essas pessoas e as mais carentes é que vão receber esse benefício. Então, já foi destinada para a cidade e assim que chegar, a gente vai conversar com o prefeito, ver a viabilidade de ser feita nesses moldes que estou falando. Um outro assunto, presidente. Hoje eu fiz uma visita ao secretário e vereador Jacques Charles na Secretaria do Meio Ambiente. E eu levei uma demanda para ele sobre o ecoponto daquela região. Lá é uma região que tem 17 bairros e não tem um lugar devido para o depósito dos lixos, né, do descarte dos lixos naquela região. E tem um lugar clandestino lá no, no momento no Copacabana e que de agora em diante está sendo proibido. Então eu fui pedir para o secretário, e ele, de pronto, até me surpreendeu pelo tratamento e me garantiu que essa reivindicação minha vai ser atendida, porque ele já tem licitado esse ecoponto, em fase de término de licitação, vai ser construído esse ecoponto com o fundo municipal de meio ambiente. Então, foi uma notícia boa. Então, eu quero passar para os moradores, principalmente lá daquela região nossa, que começa, compreende ali da Santa Cecília até o Calistópolis, que aquele local, momentaneamente, vai ser proibido de jogar ali, até mesmo pelas sanções que tem, multas, dá até prisão se jogar ali. Mas o secretário garantiu que em breve vai ser feito esse ecoponto naquela região. Então, destinou para a gente agora, provisoriamente, o ecoponto lá do São João, do bairro São João, ali no Arco Verde. Então, provisoriamente, nós vamos ter que deslocar o lixo até lá, até o São João. Mas, breve, vai ser concluído esse ecoponto lá na região nossa, que vai ser naquele mesmo local que é depositado o lixo atual, e que vai ser de grande benefício para nós, porque vai ser ali no Copacabana. Então, fica aí registrado esse pedido, que foi de pronto aceito e que o deputado e o secretário garantiu que vai ser feito lá na nossa região. Então, eu fiquei satisfeito com a visita. O secretário não deixou de garantir para a gente, né? Então, eu fiquei satisfeito porque vai sair agora uma coisa definitiva, um local autorizado e apropriado para o descarte do lixo. Sem mais nada, para o momento, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia às pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário, você que está nos acompanhando pela rádio. Quero cumprimentar o vereador Landim pela sua fala, vereador, e dizer que o vereador e secretário hoje, Jackson Charles, ele tem esse compromisso mesmo de fazer os ecopontos, não só naquela região, como na região leste e aonde precisar. E a vantagem dos ecopontos é que os ecopontos, ele traz uma função a mais para a região, que é de dar trabalho, principalmente para os carroceiros, que as pessoas que têm uma caminhonete, que faz as limpezas dos lotes ali naquela região. Então, o secretário e vereador Jackson Charles, licenciado dessa casa, ele tem realmente essa atitude e o desprendimento de atender todos os 23 vereadores dessa casa aqui, sem nenhuma distinção partidária. Quanto um vereador Mauro, vai falar com o Jackson, ele não quer saber se é vereador da oposição, se é vereador da situação, ele está lá para poder realmente atender o anseio do vereador, porque ele sabe que o vereador pede, não é para ele, ele sabe que o vereador pede é para o seu bairro, para a sua região. Então, o vereador Jackson Charles, e hoje secretário de Meio Ambiente, eu estive com ele também, e até disse para ele que ele me surpreendeu positivamente a forma de atuar. Inclusive, esse final de semana, ele vai estar atuando lá na nossa região, vereadora Geli. A senhora que sempre também foi uma defensora ali do bairro de Lourdes, Vila Sul, e vai estar fazendo uma limpeza ali naqueles lotes baldio, né? E também nas áreas públicas daquela região esse final de semana. Então, aqui eu quero cumprimentar o vereador e o secretário Jackson Charles. Eu não tive a oportunidade de fazer isso aqui, porque o vereador Jackson Charles assumiu a Secretaria de Meio Ambiente e um tempo depois eu fui hospitalizado, e depois que eu cheguei aqui na Câmara, que eu usei a tribuna aqui, eu não tive uma fala em relação à Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente, ela deu uma transformada com a ida do vereador Jackson Charles ali para aquela secretaria. E um ponto positivo, esse ponto que o vereador Alfredo Landim trouxe aqui hoje na tribuna, que é muito importante para nós, porque hoje o que que acontece? Aquela pessoa que tem um entulho ali na sua casa, ele não tem alternativa, porque o ecoponto, ele passou aqui na Câmara, se eu não me engano, na gestão de 2009, e na época quem apresentou o projeto foi o vereador Valmir Jacinto. Eu estava aqui, o vereador João Feitosa estava, vereador Mauro Severiano também, vereador Pedro Mariano, nós estávamos aqui. Vereador Valmir Jacinto que apresentou os ecopontos. E naquela época o vereador solicitou à administração anterior que fizesse 5 ecopontos aqui no nosso município. Por quê? Porque aí, você que é morador de bairro, sabe o que eu estou falando, porque eu também sou morador de bairro, às vezes a gente tem uma limpeza ali na casa da gente, a gente corta um pé de manga, a gente faz uma podagem numa moita de banana que tem ali na casa, quer tirar um entulho, e às vezes não tem aonde você colocar. E levar lá para o lixão fica praticamente inviável. Porque quem faz esse trabalho é o carroceiro que mora ali perto. É o carroceiro que trabalha num depósito, uma hora vaga, e vai lá e tira esse entulho na nossa residência, na nossa casa. Então, com essa atitude do vereador Jackson Charles, hoje como secretário, de realmente montar os ecopontos que Anápolis precisa, muito bom. Parabéns, vereador e hoje secretário. Parabéns, Landim, por você trazer isso aqui na tribuna hoje para poder realmente atender a população da nossa cidade. Eu até lembro, né, vereador Pedro Mariano, lá na sua região, tinha montado um lá na Vila União, se eu não me engano, e depois foi desativado. Eu não sei por que foi desativado. Foi na gestão até do PT que montou. E depois, na própria gestão do PT, foi desmontado. Então, isso traz um prejuízo muito grande para a região. Mas agora, com essa nova gestão do prefeito Roberto, aonde que tem, como secretário, um vereador que é conhecedor dos problemas da nossa cidade, está trazendo de volta o ecoponto. Então, a nossa fala é em cima disso aí, presidente. E devolvo a palavra, porque o meu tempo já acabou.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimento o senhor e demais membros da mesa diretiva, aos nobres pares, faço cumprimento também às pessoas que estão, aos populares que se fazem presente, a toda a imprensa, escrita, falada, a Rádio Manchester, a Rádio São Francisco e também a Rádio Imprensa. Cumprimento também aos colaboradores desta casa e a todos estão nos ouvindo nesse momento. Senhor presidente, o senhor acabou de dizer a respeito da nossa reunião com o secretário de saúde para o dia 4, né? Infelizmente, gostaria que fosse mais cedo possível, né? Mas também temos que compreender que também tem uma agenda para o secretário cumprir também. Quando a gente fala a respeito da necessidade, da urgência, porque o assunto realmente é um assunto importantíssimo para se tratar. Mas vamos aguardar aí, nesse intervalo aí, quem sabe a gente ainda consiga algumas soluções aí. Então, queria aproveitar a presença do deputado estadual Hamilton Filho, que estava presente, né? Mais uma vez, ele está nos ouvindo, convocar ele, também o deputado Antônio Gomide, e também o coronel Dailton, que possam assumir essa bandeira conosco, porque, como nós falamos ontem, realmente o poder do deputado a nível de Estado é maior do que o nosso. Mas nós possamos unir forças, a Câmara, o Executivo, até mesmo o Judiciário, juntamente com a Câmara de Deputados do Estado, para nós podermos solucionar esses problemas. Então, quero aqui deixar aqui mais uma vez o meu apelo quanto a esse problema que nós estamos atravessando aqui na cidade de Anápolis. Outro assunto, senhor presidente, né? É dizer que semana passada o ex-presidente Michel Temer foi preso. E é engraçado como as coisas acontecem. Estava marcado o julgamento com o habeas corpus, quarta-feira, que é hoje. 2 dias antes, um desembargador nem espera o julgamento da turma, da primeira turma, e concede a soltura do ex-presidente. Então a gente fica, às vezes, meio triste com os acontecimentos, quando a gente pensa que as coisas estão encaminhando, que a justiça vai acontecer. A Polícia Federal tem feito um brilhante trabalho na investigação, nas apreensões, mas eu creio que a justiça também precisa ajudar, colaborar, para que nós realmente passemos esse país a limpo. Outro assunto ainda nessa direção, senhor presidente, né? Eu estava vendo hoje de manhã o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a gente fica muito triste com a situação do ser humano, né? Parece que perdeu a vergonha na cara, o homem parece já não ter mais pudor. Parece que para ele ser preso, nobre vereador João Feitosa, é um brinde, é uma comemoração. Ele falando com o maior cara de deboche, da forma das propinas, que não sei quanto para quanto, 1 milhão para outro. Gente, aonde nós vamos parar? Cadê a vergonha do ser humano? Será que perdeu por inteiro? Será que foi a modernidade que trouxe? Será que foi as redes sociais? Então, assim, eu fico muito triste com essa situação, vendo hoje, cidadão daquele, deveria estar, vereador Américo, era preso, juntamente com toda a quadrilha, como está? Mas o cara chega lá, dá uma entrevista como se estivesse sendo um herói, como se lá fosse um brinde, fosse vantagem roubar. Onde nós vamos parar? Será que as pessoas não pensam? E quando o cara daqui está roubando milhões, lá tem milhares de pessoas passando necessidade, pais de família desempregados. Nós não temos medicamentos nos hospitais porque os dinheiros são desviados. Nós não temos médico, não temos saúde, não temos educação, não temos segurança. Porque o cara mete a mão para valer mesmo. Será que um dia não pensa que um dia terão que prestar contas diante de Deus de tudo isso? Porque serão julgados, serão condenados, para ter certeza. Porque são milhares de pessoas que às vezes perdem suas vidas, pacientes necessitam de medicamentos, de quimioterápicos, de cirurgias e tantos outros procedimentos. Então é com muita tristeza que a gente tem que usar essa tribuna para falar desse assunto, falar de corrupção. Mas infelizmente a justiça tem feito seu, a polícia tem feito seu trabalho de investigação e prender, mas a justiça precisa colaborar também para manter preso esses assaltantes, esses criminosos do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido a vereadora Eliner Rosa, última oradora do pequeno expediente.
Bom dia a todos. Hoje um assunto me traz aqui à tribuna, mas antes eu vou somente citar, que eu acho justa a lembrança, e obrigada, vereador Pedro, por me lembrar sobre isso. Tem se falado muito das questões dos ecopontos, né? E essa é uma questão de extrema importância, não só a implantação, que inclusive a implantação veio aí por meio de um projeto de lei de autoria do meu pai, meu querido pai Eli Rosa. Então ele foi o vereador que conseguiu a implantação dos ecopontos. Entretanto, o que a gente tem visto é que a manutenção dos ecopontos e a quantidade deles ainda está insuficiente. A quantidade porque existem vários lugares que ainda não são contemplados e existe a possibilidade, a necessidade de serem implantados em mais localizações. E também a questão da manutenção, porque não adianta nada você deixar um espaço ali e depois não se recolher aquele material com uma constância maior, né? Então, na verdade, vira um local específico para entulho de lixo. Eu só deixo de ter lixo em vários locais, mas tem alguns lugares com muito lixo. Então, eu fico feliz que outros vereadores estejam lutando por essa questão, que ela é de extrema importância, inclusive para a questão da saúde pública, né? Porque onde se tem lixo, pode-se ter larvas e mosquitos e outras doenças também, rato, etc. Então, só gostaria de citar isso, mas o assunto que me trouxe não era esse. É, nós da Comissão de Saúde, inclusive ontem e hoje, na segunda também foi assunto discutido aqui, a questão da saúde do nosso município. Como os vereadores falaram, principalmente na segunda-feira, na terça-feira, nós fizemos uma visita ao Hospital de Urgência e lá nós tivemos muitas informações. Informações de grande importância e valia para a análise que a gente está fazendo, mas hoje eu venho aqui tentar esclarecer um pouco essa questão. A saúde ela não pode ser tratada de forma tão específica. Um hospital, é óbvio que ele interfere na máquina da saúde, porque são máquinas que trabalham juntas. Então, se o hospital de urgência está com algumas dificuldades, isso impacta, em certa forma, as outras estruturas. Mas não significa que todas as outras estruturas estão tendo problemas por conta de uma situação. Vou tentar explicar melhor. Eu não posso simplesmente afirmar aqui, e nós vereadores temos que ter muito cuidado quando a gente verifica isso, informar que uma situação é culpa ou é resultado somente de uma atitude. Porque, na verdade, existem vários contextos. Nós temos um contexto hoje que, se a gente for pensar, ele é um contexto federal, que é a questão do mais médicos. Então, nós temos muito menos médicos aí nas nossas cidades vizinhas. Então, isso é uma questão federal? É. Entretanto, ela acaba trazendo impacto para cá, porque várias cidades próximas, principalmente, que tinham o seu clínico geral, que tinham o médico ali atendendo, não atende mais, eles vêm para onde? Eles vêm para Anápolis. Existe uma questão também da Santa Casa que eu não sei confirmar hoje, mas ficou por muitos dias sem clínico geral. Uma porta de entrada sem clínico geral, na verdade, não está funcionando como porta de entrada, não pode ser porta de entrada. Então, o que acontece? Reduz as portas de entrada e o pessoal vai para o ANA ou vai para a UPA. A questão do fechamento dos CAIs, e que, na verdade, a gente tenta aqui sempre firmar que não foi exatamente um fechamento, mas uma remodelagem, ela também impactou, isso é um fato. Mas nós temos que tentar nos lembrar de que ainda estamos num processo de mudanças e nós, vereadores, temos sim que fiscalizar, temos sim que ouvir, principalmente, o usuário. Porque o objeto aqui da nossa luta não é a prefeitura, não são as instituições públicas, muito menos as instituições privadas. O objeto aqui, quem que a gente tem que lembrar é o usuário, é quem precisa do serviço SUS, e isso eu acho que está sendo deixado de lado, inclusive pelas instituições de saúde em alguns momentos. Então, eu estive conversando com algumas pessoas vinculadas à FASA, com algumas pessoas vinculadas à Prefeitura em relação à Secretaria de Saúde, e temos feito essas reuniões também junto às instituições para que a gente consiga verificar todas as verdades que existem. Que nem sempre tudo que a gente verifica em loco, em uma determinada região, em um determinado hospital, é a única verdade, da mesma forma que nem sempre que a gente verifica junto à Secretaria de Saúde, de acordo com o nosso entendimento, é a única verdade. Então, nós temos feito umas análises. E eu solicito aos vereadores que tenham cuidado nas informações que são passadas de forma aleatória, sem devido conhecimento. Nós temos que ter cuidado com isso, nós somos formadores de opinião. E, num momento de dificuldade, uma das coisas que mais prejudica é a má informação. Né? Estive falando sobre isso aqui na última semana. E que nós não sejamos, então, agentes de desinformação no nosso município, mas pelo contrário. Então, eu agradeço aqui a nossa Comissão de Saúde, que é uma comissão, graças a Deus, unida. E vamos continuar visitando essas instituições, vamos continuar conversando com todos, inclusive e principalmente com os usuários, porque é deles quem vem as informações para a gente tentar melhorar e ajudar de alguma forma a saúde do nosso município. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente e convido o vereador Pedro Mariano para fazer uso da palavra.
Bom dia, quer comentar em exercício a primeira secretária vindo como presidente em exercício, né? Comentar os novos colegas vereadores, comentar a imprensa, cumprimentar o Lucivan hoje, está aqui fazendo cobertura, né, Lucivan? Eline, primeira secretária, presidente em exercício. Eu quero falar aqui, eu fico muito preocupado Alfredo Landim. No Popular, ontem eu ia falar ontem, mas não deu. Na matéria do dia 26, que foi terça-feira, no dia de ontem, no Popular, a educação vai extinguir 59 turnos de escola estadual, né? É um ensino que inclui o fechamento de 18 unidades, Alfredo Landim. Então, Goiás, na população, não está crescendo, está parado, né? Porque eu acho que tem que ampliar. Qual que é a discussão que nós tivemos semana passada sobre construção de escolas aqui na cidade de Anápolis, escola estadual, né? A gente vê a luta do Valdete, aquela escola lá. E quando a gente ouve essa notícia aqui, é triste. É como uma pessoa que fala, os governos estão mais preocupados em construir presídio que é a educação. E você sabe que os países saiu da crise, a Alemanha, Coreia do Sul, Japão, foi através da educação que eles hoje é país de primeiro mundo. Mas o quê? Investiram na educação. E aqui no Brasil, principalmente aqui em Goiás, pelo jeito é o contrário. Você vê, de ampliar a escola, está fechando as unidades de escola. Quando diz um pai, fala, prioridade de construir presídio que é escola. Eu acho que ao contrário, a gente tem que investir na educação. E um país que investe na educação, o estado que investe na educação, o município que investe na educação, a qualidade é outra coisa, Américo. Eu vejo a luta do senhor lá, e quando o senhor vê uma notícia dessa, o senhor desanima. Eu também tenho outra ideia, como a do senhor lá naquela região. Quando a gente ouve isso, a gente fica triste.
Uma parte, Fernando.
Você dá a parte, Vossa Excelência, Alfredo Landim.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Vereador, eu sou testemunha quando o senhor pediu para aquela região nossa uma escola estadual ao então ex-governador Alcides Rodrigues. Veja só o tanto de tempo que já faz isso. E nessa gestão passada do ex-governador, o então ex-deputado estadual Carlos Antônio garantiu para aquela população que ia conseguir uma escola ali nas mediações do Vivian Park, Vila União, para suprir aquele intervalo de 14 bairros, se não me engano, para fazer a escola estadual ali, porque tem uma lá no Leni Lopes, que é lá em cima, no Calistópolis, e a Mauá cá embaixo, no São Joaquim, ali, residencial Pedro Ludovico. Então, eu lembro muito bem quando o senhor reivindicou e eles falaram que ia fazer. Agora, com essas notícias que o senhor traz, a gente fica triste de saber que vai dificultar mais tempo ainda, vai passar mais tempo sem a gente receber esse benefício, que é uma escola estadual ali naquela região nossa. Devolvo a palavra.
Obrigado, Alfredo. Lamentável, viu, parcerias? Fechando escolas. É isso que o povo queria, a mudança? A mudança é para melhor quando a gente muda, né, Américo? Parece que nós estamos retrotindo, voltando para trás. E o Alfredo falou um negócio, o Arte tem mais de 30 anos e não constrói uma escola naquela região estadual, não é isso, Alfredo? Eu acho que o último foi uma escola Mauá, né? Tem mais de 30 anos. Eu tenho 28 anos que eu moro naquela região, nunca vi. E aquela região, como o Alfredo falou, ali tem mais de 20 e tantos bairros, o Alfredo. Uma população. E eu estava com um projeto igual do senhor, mas pelo gente, houve uma notícia dessa, quem vai levar um não, né? Infelizmente, é isso aí. E vamos ver que a gente torce para ter uma Assembleia Legislativa, que os deputados vê com o governador, com a secretária, que não fecha, que muda essa lei, essa norma de fechar, porque um exemplo, Japão, aqui em Anápolis está construindo escola, lá na região de lá no Gibran, lá com Copacabana, está construindo a escola Cecília Meirelles, que esse ano é para estar pronto. E o prefeito tem um projeto para reformar aí mais 10 escolas, como foi feito lá na escola Luiz Bisinotto, da Vila União, certo? Ampliando na educação. Eu acho que tem um bom governo, tem que investir na educação. E agora, quando a gente ouve isso, mais que menos, é o Jornal Popular, não é qualquer jornal que divulga, não. É um jornal de criatividade aí, no estado de Goiás, Tocantins, que está falando isso, não é de alguém que ouvi alguém que falou isso. Certo, Lizê? Você é prova disso, você tem irmã que é professora, né? A educação. E quando vem essa pancada na educação, é como a saúde. É duas bases da sociedade, chama saúde e educação. Essas são... E a educação é combate também a violência. Um aluno bem estudado, no colégio, ele toma outra direção, ele não toma outra direção do crime e outras coisas, né? E hoje também a gente ouve a notícia, parece que tinha um menor também aqui em Anápolis, que estava organizando um planejamento na internet para atacar uma escola aqui no município, parece que a Polícia Civil contatou e aí desmanchou esse. Você vê onde está a situação, mas é por causa de falta das educações, das escolas, mais escola, tirar os meninos da rua. Outro motivo também me trago aqui também, ontem também foi lido um projeto de autoria minha que apresentei, e quando passa e foi para as comissões, que veda nomeações de comissões, de pessoas comissionadas, que tem problema com a ficha da Maria da Penha, né? Então, a Lei 11.340, e que eu protocolei, foi lido, quando foi dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi sancionada uma lei de autoria do vereador também, que eu disse 180, né? É, violência doméstica, combate à violência doméstica na cidade de Anápolis. E ontem também, nesse mês de março, mês da mulher, né? Também apresentamos mais esse projeto que também vem contribuir um pouco para a proteção da mulher anapolina aqui da nossa cidade. Também, ontem eu ia colocar, queria agradecer o secretário Francisco, ontem, desde as 7h40 da manhã, ele estava andando junto comigo naquela região, bairro Paraíso, Mariana, ali passando em Vila União, falando lá no Redencial Pedro do Vico, naquela passagem onde ele deu a notícia que dentro de 15 a 20 dias vai retomar a obra lá daquela passagem, que está muito perigoso, né, Alfredo? Você sabe que ali é um perigo, quando chove a gente tem que evitar passar ali, e lá na Zé Martim Rodrigo, retomando, vai fortalecer a segurança para quem passa ali, que ali é um grande atalho para a gente ligar com a Brasil, com a Avenida Pedro do Vico. A nossa presidente de exercício, a primeira secretária, Evinha, devolvo a palavra para Vossa Excelência.
Obrigada, vereador Pedro. Convido agora o vereador João Feitosa para uso da palavra no grande expediente.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os nobres vereadores, a imprensa que nos acompanha, a pessoa do meu amigo Lucivan, Rádio Manchester. Cumprimento o canal de transmissão, o canal 10, e a todos que nos acompanham. Senhor presidente, uso agora o grande expediente para falar sobre um bairro que nós, essa casa, eu, deputado Hamilton, Vossa Excelência e todos os novos vereadores, é lógico, que nós representa a cidade, do bairro Lusitano. O bairro Lusitano, há 56 anos, novo vereador Japão, sem nenhuma infraestrutura, e conseguimos viabilizar o mínimo de infraestrutura para que a Enel pudesse ali implantar energia, colocar postes de média e baixa tensão. Isso conseguimos viabilizar o projeto, conseguimos até em tempo hábil, né, tempo rápido, conseguir fazer com que o projeto para aquelas extensões de rede pudesse ser feita rapidamente. Isso foi feito. Até então, no começo do ano, devido ao almoxerifado ter sido fechado, e logo em seguida, no começo do ano, começaram a fazer as valas dos postes, né, para que pudesse ser implantado e, consequentemente, puxar os cabos e fazer aquela rede. Mas isso daí foi feito e, algum tempo, ficou parado, né, os buracos lá feitos e nada de implantar os postes. E conseguimos também fazer um contato em Goiânia com o Carlos Eduardo, que é o executivo de governo, e logo em seguida foi implantado também os postes lá para fazer a rede. Mas infelizmente implantaram os postes, eu acho que foram para tampar só os buracos, e ainda não deu sequência de tensionar e fazer a rede. E aí o pessoal, com devida responsabilidade e também de direito, tem nos cobrado, né, essa questão da Enel. E eu hoje, aproveitando a presença do novo vereador Hamilton Batista, ele, né, esteve aqui nessa casa, eu falei com ele, e a gente vai... Como é que é, do novo vereador? Ah, o nobre deputado, é verdade, desculpa, foi muito bom a colocação. E, né, o nobre deputado que hoje faz parte da CPI da Enel, né, esteve aqui, a gente falou com o nobre deputado, e o deputado também vai estar falando com um diretor da Enel, que é o doutor Humberto Eustáquio, para que possa ter mais responsabilidade por parte da Enel e está fazendo aquela extensão de rede, né? Então fica aí o meu apelo, e já fizemos, e na próxima sessão vamos entrar também com requerimento para que aquele bairro e aquela comunidade possa ter a dignidade, ao menos, de ter a energia instalada em suas residências. Por outro lado, também, senhor presidente, aproveitamos aqui a oportunidade dele com o novo deputado, e ele nos autorizou a fazer um requerimento trazendo uma sessão da CPI para essa casa, onde o novo vereador Nélio também já tinha pedido isso também, e também ele nos autorizou a fazer esse requerimento para trazer a CPI da Enel aqui nessa cidade.
Uma parte, novo vereador.
Juntamente com o deputado Henrique Arantes. Passa a palavra para Vossa Excelência.
Ajudando o seu raciocínio, esse requerimento já foi passado aqui nessa casa, semana passada. Certo? Foi aprovado por nós 23 vereadores. Eu acredito que o presidente já encaminhou para a Enel. Então já tem esse requerimento aqui, reivindicando que uma reunião da CPI da Enel seja realizada aqui no plenário da Câmara Municipal. Eu vou falar.
Obrigado, novo vereador. Então já existe esse requerimento. Eu gostaria também de vê-lo, né? Que eu, às vezes eu não prestei atenção, não estava aqui, mas isso é importante. Vai ser de suma importância essa reunião da CPI nessa casa, para que a gente possamos estar atento também às demandas, já visto que a gente conhece muito bem o que foi feito dentro da CELG, né, a covardia que fizeram para que essa empresa pudesse ser privatizada e vendida. Então, eu fico assim no aguardo, e a gente já ainda bem, novo vereador Pedro Mariano, que nós não fizemos o requerimento, que já existe esse requerimento, e que agora vamos esperar o dia e a data para que nós possamos acompanhar essa reunião da CPI aqui. Eu tenho certeza que vamos ouvir muita coisa dos novos deputados, tanto do deputado Hamilton, tanto do deputado Coronel Dailton e o deputado Antônio Gomide, né, para que realmente possa mostrar e ver o que realmente a Enel possa estar oferecer mais serviço de qualidade à nossa cidade. E eu sempre digo que ainda bem que existem pessoas do quadro funcional da Enel, que é antigos funcionários que realmente estão lá fazendo a diferença, que senão estaria muito mais pior o atendimento dessa empresa que veio para o estado de Goiás e para Anápolis sem saber o que fazer. Mas com certeza logo ela vai estar dando resposta, ou caso contrário vai estar voltando para a mão do governo. Senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer. Usei o grande expediente que o nobre vereador Jean Carlos queria participar, mas ele não se encontra também em plenário. Então é isso aí, senhor presidente. O fundamento maior é da responsabilidade, a empresa ter mais responsabilidade na construção propriamente das extensões de rede do Lusitano e, consequentemente, outras demandas a mais a ser resolvida na nossa cidade por falta de energia elétrica. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o vereador João da Luz para fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, os vereadores presentes aqui, as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas através das redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Essa moção de aplauso que eu estou defendendo aqui na tribuna, eu acredito que essa moção ela foi lida e foi aprovada sem a minha presença aqui na segunda-feira. Viu? Então, eu não posso deixar de comentar ela, porque eu estava querendo discutir essa moção justamente porque nós temos no esporte dois assuntos importantes, que é a iniciação esportiva e o Bolsa Atleta. Nós temos visto aí que o Esporte em Ação tem desenvolvido boas ações no sentido de desenvolver o esporte na nossa cidade. E o Bolsa Atleta, recentemente nós vimos o edital sendo lançado e mais de 250 atletas de alto nível foram alcançados e estão sendo beneficiados com o Bolsa Atleta. E na ocasião antes do edital de chamamento ser lançado, nós provocamos o nosso secretário de esporte, o Kim, para que lançasse esse edital de chamamento do Bolsa Atleta e da iniciação esportiva. E a iniciação esportiva não foi lançada naquela ocasião. E nós estamos aguardando ainda muitas entidades que lidam com esporte, para desenvolver esporte para as crianças, estão aguardando esse chamamento da iniciação esportiva. Então nós estamos aqui provocando sim o nosso secretário e chamando ele para que ele faça esse chamamento em caráter de urgência para a gente dar condição de desenvolver um esporte, uma prática esportiva nas regiões periféricas, para as crianças mais carentes. O esporte é lazer, ele é educação, ele socializa e ajuda sim a criança a sair da marginalidade. Então nós estamos solicitando ao nosso secretário de esporte que faça esse chamamento em caráter de urgência. E essa moção é justamente no sentido de que nós solicitamos a inclusão do CrossFit. No caso, CrossFit, a palavra CrossFit não pode ser usada. Nós usamos a palavra cross-trainer, que essa modalidade ela seja incluída no Bolsa Atleta e também na iniciação esportiva, porque a lei do esporte em ação não contempla essa categoria. Nós fizemos essa solicitação e também eu peço ao nosso secretário essa atenção. Então gostaria que essa mensagem chegasse ao nosso secretário. Nós estamos aguardando isso. Por que que isso é necessário? Isso é necessário porque nós temos atletas despontando a nível mundial. E essa moção de aplauso aqui que nós estamos direcionando ao jovem atleta Gabriel José de Oliveira, ele foi destaque Ele foi reconhecido a nível internacional através da modalidade CrossFit. Lá em Miami, nós estamos encaminhando essa moção de aplauso para o Gabriel, devido ao seu destaque ao nível mundial da modalidade CrossFit, na categoria de 14 e 15 anos, onde o mesmo ficou classificado dentre os 100 melhores do mundo, apto a participar da competição, dentre elas, em Miami, ficando em sexto lugar em uma competição chamada Wapalooza, a maior competição mundial na modalidade CrossFit, que ficou em décimo, ficou entre os 10 primeiros. Só os 10 primeiros melhor classificados do mundo poderiam participar da competição. Então, fazendo jus a esse aplauso a esse jovem Gabriel, que se destacou, né, ele é um estudante do primeiro ano do ensino médio da Escola Militar Militar César Toledo, e ele está se destacando em todas as competições dessa modalidade. Então nós encaminhamos essa moção de aplauso para essa casa, e eu não sei se ela está na pauta para ser lida, ou se ela, segundo as comissões, ela já foi até aprovada e já vai ser encaminhada. Então, eu gostaria de deixar registrado esse comentário aí, que é da importância que é reconhecer essa modalidade cross-trainer na cidade de Anápolis. E nós temos aqui um destaque, o Gabriel, e não é puxando a sardinha para o meu lado, o Gabriel, não é porque tem os genes, não tem os genes meu, não, é porque o Gabriel é meu sobrinho, e nós tivemos aí essa oportunidade de ter aí um atleta de alto nível na nossa família. Então eu gostaria de pedir aí o apoio dos vereadores e o apoio do secretário do esporte em reconhecer essa modalidade na cidade e desenvolver, sim, práticas esportivas, campeonatos, eventos, para promover o quê? O CrossFit na nossa cidade de Anápolis. É muito importante a gente valorizar, principalmente, nós temos um envolvimento hoje de quem pratica o CrossFit na nossa cidade, aproximadamente de mais de 20 mil pessoas, atletas, crianças, jovens, adultos. É uma modalidade que está crescendo muito e acho que vale a pena o nosso secretário dar uma atenção para essa modalidade e desenvolver alguns eventos voltados para essa área. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido o vereador Pastor Elias para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, Leandro Ribeiro. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero também cumprimentar aqui nossos colegas, nossos nobres pares. Cumprimento a imprensa presente. Quero cumprimentar a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, São Francisco e os meios de comunicações desta casa. Senhor presidente, antes de eu entrar no assunto que eu vou falar, eu quero agradecer ao DENIT. Respondeu. Demorou, mas respondeu. Foi um pedido que nós fizemos, um requerimento, passou por esta casa, pedindo a sinalização daquele trevo lá de Interlândia, quando os vem de Suzana, passa por baixo, que entra dentro de Interlândia. Não tem sinalização naquele retorno ali, e está dando muito acidente. Então eles responderam que está dentro da programação, e eles estarão atendendo a população de Interlândia, e aqueles que usam aquele espaço ali. Mas, senhor presidente, eu estou aqui hoje usando o grande expediente para falar a respeito de uma visita que nós fizemos ontem, a convite do nosso novo diretor da Polícia Civil do Estado de Goiás, doutor Odair José Soares. Ele esteve aqui em Anápolis no início da semana, em uma reunião, e me convidou, e quando cheguei lá, não teve como, eu tive que sair, mas anteontem ele me ligou e eu fui a Goiânia para estar com ele. Nosso novo diretor da Polícia Civil do Estado de Goiás, doutor Adair, é uma pessoa muito bem conceituada, trabalhou por 2 anos na Força Nacional e voltando para o estado de Goiás, a convite do governador Ronaldo Caiado, para estar atuando à frente da Polícia Civil, um homem competitíssimo. Ele é uma bênção, doutor Odair. E por sinal, eu vou dizer ao senhor, aquele documento que nós levamos, ele aceitou e ele virá aqui à Câmara Municipal para estar falando aos vereadores. É só acertar com o senhor a data e vai estar aqui na sessão para estar falando para todos os vereadores e a população anapolina. Senhor presidente, eu vou falar hoje aqui de um requerimento também que nós fizemos, vai passar aqui hoje pela casa, de um assunto recorrente há muito tempo, que nós falamos aqui nesta casa desde o início do meu pleito e quando após a formação da Frente Parlamentar de Segurança, nós fizemos um pedido ao então governador, doutor Zé Hélio, pessoa que nós tivemos uma amizade muito grande e tem com ele ainda, e um pedido que até hoje não foi atendido. Mas agora eu pude compreender ontem com o diretor da Polícia Civil, doutor Odair, é um assunto que está também na mão do governador Ronaldo Caiado e também do nosso secretário de Segurança Pública, doutor Rodney, na questão da construção da central de flagrantes aqui de Anápolis. Nós temos uma central de flagrantes hoje, vereador Ederson, que é muito difícil, né? Os policiais que ali trabalham, os delegados, doutora Gênio, os demais delegados substitutos que ali trabalham, os escrivães, os agentes, têm passado uma dificuldade muito grande ali naquele local. E ele ficou muito feliz quando eu disse a ele que estaria passando aqui hoje esse requerimento. Ele falou, pastor, é justo o senhor fazer esse requerimento, vai chegar na mão do Ronaldo Caiado, nós já tivemos uma conversa, ele está aberto para poder fazer esse trabalho junto do Estado, junto também aqui do município, porque quem vai sair ganhando é a população anapolina. Ali nós temos várias delegacias que estão agregadas ali dentro da central de flagrantes. Mas um espaço pequeno, além do mais, tem trazido muito transtorno para os moradores que ali estão próximos ali à Praça do Expedicionário. A praça foi adotada pela CIA, mas já foi danificada por pessoas. Então ele me disse que vai trabalhar para que seja feita a nova sede da central de flagrantes. E nós pedimos ainda uma segunda central para a região norte ali da Vila Jaiara. Então eu creio que chegou na hora certa. E ele estará aqui em Anápolis para falar isso à população, como também o pedido que nós fizemos ao novo diretor da Polícia Civil, doutor Odair, a questão de um delegado titular para o CSDP, ali do Parque Brasília, pedido que nós já fizemos há muito tempo, tem aí requerimento passado por esta casa, moção de apelo, o Parque Brasília ali, o delegado, que hoje é um delegado que não é o específico titular da delegacia, o doutor Carlos que está atendendo, ele que está no terceiro DP ali de Jundiaí, mas ele me disse em alto e bom som que ele vai arrumar um delegado titular, não disse a ele quem seria o delegado, é eles quem escolhem, e ele vai colocar um delegado titular ali no Parque Brasília. E ainda me referi a ele quanto às reclamações do povo que mora lá no Jardim Esperança, no Daia, e naquelas regiões ali, na saída da Gameleira, para eles registrar uma ocorrência, que hoje tem um raio, você faz pela internet, mas muitos não têm nem internet e nem aonde fazer. E às vezes, sem saber, eles são roubados ou furtados, eles têm que vir atravessar a cidade e o Parque Brasília. Mas ele me disse que estará também colocando uma delegacia lá, quem sabe, dentro da terceira regional, que eles agora vão mudar de prédio, após a posse do novo delegado regional de Anápolis, que hoje o nosso novo delegado, trazido para Anápolis, ele vai marcar a posse. É o doutor Pedro Garcia Caire, que assumiu a terceira DRP aqui de Anápolis. E hoje eu fiz o convite aos vereadores da frente parlamentar e aqueles que quiserem estar comigo hoje, às 16 horas, para nós estarmos sentados com o novo delegado regional, doutor Pedro Garcia Caire. Eu aguardo vocês, nós estaremos saindo daqui às 16 horas e vamos falar com o novo delegado.
A parte, vereador.
Pois não. Aí, só um instantezinho, Dominguinho. Eu relatei a ele também, como ao nosso secretário de Segurança Pública, a questão da falta de delegado, de escrivães e de agentes para Anápolis. Como agora o governador está trabalhando para a questão de também fazer um concurso de escrivães e dos agentes, ainda vai protocolar prolongar um pouco. Mais delegados, nós temos 100 delegados na Academia da Polícia Militar. E segundo o que ele me disse ontem, o diretor-geral da Polícia Civil, doutor Odair, ele disse, olha, pastor, designado e pedido do governador, nós estaremos designando 11 delegados para a cidade de Anápolis, até junho chegará os 11 delegados na cidade de Anápolis.
Então, palavra do diretor-geral da Polícia Civil, ele vai estar aqui nesta casa para falar aos vereadores e à população napolina. Uma palavra com o vereador Domingo.
Sim, o vereador Elias. Quando o senhor for conversar com o regional, pede a ele para poder pedir ao secretário de segurança. O município tinha doado 5 áreas de estratégia nas regiões para que eles pudessem construir as delegacias. E com isso, tirar do município, porque hoje quem paga os aluguel dessas delegacias é o município. Então, assim, eu acho que o governo estadual, ele tinha que chamar essa responsabilidade para ele. E o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, ele tem que chamar essa responsabilidade para a secretaria e para o governo. O município já doou as áreas. Eu acho que até já venceu. Mas se ele tivesse interesse, a Câmara Municipal, junto com a Prefeitura, nós vamos refazer e doar essas áreas para eles possam construir a delegacia em definitivo no lugar onde pode atender a população. É só para poder...
Obrigado, Domingos. Vereadora Thaís.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Queria cumprimentar o senhor por trazer esse assunto, inclusive essa questão do 7º DP do Parque Brasília.
É o 6º, não tem mais o 7º.
Né? Era 7º, né? Era. Então, o 6º DP do Parque Brasília. Eu já fiz um pedido há muito tempo, tenho conversado com o deputado federal, delegado Valdir, para que empenhe e nos ajude nessa questão. Inclusive, até indiquei um delegado, eu sei que é uma indicação, né? A gente sabe que será feita uma escolha, mas nós precisamos que aquela delegacia efetivamente funcione, inclusive pedir para acumular a delegacia do meio ambiente naquela delegacia. Então, conto com a ajuda do senhor, com o apoio do senhor, porque já é uma luta antiga e que eu tenho estado diuturnamente cobrando, fazendo ofício. Inclusive, o senhor foi comigo ano passado na Secretaria de Segurança Pública e nós vamos continuar cobrando do novo secretário estadual.
Obrigado, vereadora Thaís. Com certeza. Inclusive, vereador Dominguinhos, eles demonstraram muito solícito e ele vai estar aqui. O governador Ronaldo Caiado vai investir pesado na segurança pública, também o secretário de segurança pública, o diretor da
vereador
Polícia Civil...
Vereador Pastor Elias, uma parte, por gentileza.
Pois não, vereador.
Quero aproveitar a oportunidade que Vossa Excelência traz aqui a esta casa a fala da segurança pública. Quero parabenizar a doutora Aline Vilela pelo período que ela ficou à frente da delegacia regional aqui, da cidade de Anápolis. Fez um excelente trabalho, né, à frente daquela delegacia. E quando há mudança de governo, obviamente que se mudam as peças, né? E a doutora Aline foi substituída e nós esperamos que o próximo delegado regional corresponda à altura o trabalho que vinha sendo feito à frente da delegacia regional. Também não poderia deixar aqui de ressaltar o trabalho do doutor Daniel, né? Da GEPATRI, do GENARC, e os demais delegados aí, tem o Vander da Homicídios também, que estão fazendo aí um excelente trabalho, doutora Gênia, doutor Manuel Vanderick. Então, nós esperamos que o próximo delegado regional corresponda à altura o trabalho que a doutora Aline vinha fazendo aqui à frente da Delegacia Regional de Anápolis.
Obrigado, presidente Leandro. Também faço minhas suas palavras. Agradeço a Deus pela vida da doutora Aline, doutor Fábio Vilela, que fez um grande trabalho em Anápolis. Não só eles, como todos os delegados fazem. A gente está cansado de saber, presidente, que todos que passaram e que tiveram por aqui, e os que estão aqui, fazem um belíssimo trabalho. Inclusive ontem, doutor Daniel fez uma grande operação e que deu um resultado muito grande. A imprensa sabe disso, toda a rede social sabe disso. Eles têm feito um grande trabalho. Mas, e eu fiz o convite ao senhor para que hoje pudesse estar com a gente lá na delegacia regional, conhecendo o novo delegado regional, doutor Pedro Garcia Caire, e vai ser muito bom para nós se inteirar. Essa casa sempre foi atendida e tem trabalhado em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, com os delegados regionais e com os delegados de cada delegacia. Fico muito feliz e agradeço ao senhor por tudo e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Nós iremos dar boas-vindas, sim, a esse delegado regional, o novo delegado, seja Dr. Pedro, seja bem-vindo. E nós contamos aí com o excelente trabalho que ele possa vir a realizar à frente dessa delegacia. Vereador Ederson Lopes, está inscrito? Fará uso da palavra? Convido o líder do executivo desta casa, vereador Pastor Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão da Câmara e todos aqueles que acompanham, seja aqui no plenário ou pelos meios de comunicação. Senhor presidente, talvez nem use aqui os 10 minutos, mas repercutir aqui a reunião que houve ontem com o Ministério Público, com a doutora Mônica Facielli da Silva, que envolveu os entes que foram discutidos aqui ontem nessa sessão. A doutora Mônica, ela chamou a equipe do ANA, do Hospital de Urgência de Anápolis, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, o regulador do Estado, que é o senhor Genésio, o regulador do município, Daniane Marinho, e fez essa reunião para esclarecer o que está acontecendo com relação às vagas no município de Anápolis. Então, ela foi provocada no dia 20 de março, pelos familiares de pacientes que estão, eles estão regulados, na verdade, estão no Hospital Municipal de Anápolis, porém são pacientes com traumas e fraturas, que deveriam estar no hospital de urgência. É o assunto que nós debatemos ontem, da reunião que alguns vereadores fizeram lá no ANA, e eu acho que a palavra da promotora, ela é muito esclarecedora para nós aqui. Então, resumindo os fatos, o que, que a promotora relatou, inclusive dá o crédito aqui ao repórter Lucivan Machado, da Rádio Manchester, que acompanhou lá a reunião e fez essa entrevista com a promotora, a doutora Mônica, e o que eu estou repercutindo aqui foi o que ela disse nos microfones da Rádio Manchester. Então, o que, que tem acontecido com relação a essas vagas? Vereadora professora Geli, vereador Lélio Alvarenga, que nós debatemos ontem. A reunião houve ontem com esses entes, com essas, o ANA, o regulador do Estado, doutor Genésio, o regulador do município, Daniano Marinho, a Secretaria Municipal de Saúde, e hoje o fato relatado pela promotora é o seguinte: hoje existe no Hospital Municipal de Anápolis 85 pacientes que deveriam estar no hospital de urgência. Palavras da doutora Mônica, do Ministério Público. Esses 85 pacientes com fraturas, com traumas, já foram regulados, porém não puderam ser recebidos no hospital de urgência, porque lá não tem essas vagas. Hoje o hospital de urgências, ele tem 80 vagas, era para ser 102, os fatos foram relatados ontem, hoje são 80 vagas. Dessas 80 vagas, 20 são de pacientes que não deveriam estar lá, deveriam estar no hospital municipal, são pacientes que vão ter uma permanência longa permanência, pacientes de Anápolis, porém, os familiares, não compareceu nenhum familiar para que possa ser feita essa transferência para o hospital municipal. Então, em resumo, com relação às vagas, 85 pacientes que estão no hospital municipal deveriam estar no hospital de urgência. E 20 pacientes que estão no hospital de urgência deveriam estar no hospital municipal. Então, o que foi relatado pela equipe do hospital de urgência lá na reunião com a promotora? Que realmente o hospital de urgência, ele não tem condição de receber essas pessoas, esses 80 pacientes, ele não tem como fazer as cirurgias que esses pacientes precisam, porque ele não está recebendo o repasse do governo do Estado. Palavras, cito mais uma vez, da promotora doutora Mônica do Ministério Público. Uma parte, professora Geli.
Obrigada, vereador. Isso aí, eu vi também a entrevista hoje da promotora, foi exatamente o que nós constatamos e que nós também trouxemos ontem aqui. E esses 80 estão na fila. Alguns não estão no hospital, mas estão esperando em casa, né? O que também dificulta para cirurgias chamadas cirurgias eletivas. Então, é a dificuldade que eles estão tendo lá com relação, porque a partir do momento que eles fazem a cirurgia, precisam do leito para poder colocar essas pessoas. Obrigada.
Isso, não, é isso mesmo. E muitos deixaram de ser já eletivas, porque a infecção se torna já de emergência, de urgência. O que eu estou trazendo esse esclarecimento é porque ontem foi citado que o que está acontecendo porque o hospital, o CAIS do Progresso está em reforma. Está fechado para reforma. Não, o que foi falado ontem foi isso, que lá no hospital de urgência foi relatado isso e que o que está acontecendo na saúde é porque o CAIS do Progresso está em reforma. Então, às vezes fica parecendo que há um ciúme, né, com relação ao CAIS Progresso, e fica querendo jogar toda essa problemática que é muito séria e que envolve Estado e que envolve repasse de Estado, querendo jogar porque o CAIS Progresso vai ser transformado numa UPA que está em processo de licitação. Então é preciso trazer esclarecimento à população napolina para que não se torne um ciúme, como acontece com o Clube Ipiranga. Né? Aquela resistência a desconstruir ali o Parque das Águas, o Jardim Botânico, ali no Clube Ipiranga, por causa do ciúme do Parque Ipiranga. Então essa questão de ciúme não pode existir. Né? A gente tem que avançar. Os feitos da administração passada foram conquistados, mas Anápolis não pode ficar parado. Anápolis tem que avançar. O que é CAIS virar UPA, aquilo que é um parque hoje se transformar num complexo. Então, não podemos ficar com essa ciumeira e olhando para o passado. Uma parte ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, Edson. Apenas, todos nós temos acompanhado esse imbróglio, importantes as suas informações. De fato, eu tinha a informação que a grande represária era justamente do município, porque muitos leitos estão ocupados porque não tem como transferir. Então, eu acredito que realmente procede o que o senhor está falando. Agora, pedir ao senhor, e nós sabemos os esforços da Secretaria de Saúde, mas pedir ao senhor também para encaminhar essa demanda. Ontem eu fui obrigado a entrar em contato com o doutor Sérgio, coordenador da UPA, porque nós sabemos, né, a pretensão do prefeito inaugurar a UPA pediátrica, que é uma opção acertada, com fé em Deus em breve estará implantada. Mas ontem na UPA, com toda essa demanda reprimida, algumas pessoas com crianças, e aí não é a culpa exatamente, não é de prefeito, não é de administração, mas a informação é que tinha o pediatra, mas não chamava. Até passei isso para o doutor Sérgio, porque precisa do comprometimento dos profissionais também. Porque a criança ficou 2 horas e meia aguardando ser chamada na triagem. E o pai me ligando, aquela confusão. Assim, então nós precisamos também do envolvimento dos profissionais da saúde no sentido de respaldar essas demandas. E que em breve nós tenhamos a UPA inaugurada, a UPA pediátrica, para desafogar certamente e concentrar atendimento de pediatria nesse local. Mas vamos acompanhando e vamos torcer para que toda essa dificuldade seja em breve saneada com os esforços aí da Prefeitura, e esperamos aí do comprometimento do Estado também. Devo a palavra.
Ok, obrigado, vereador Jean, o senhor tem razão, vamos estar cobrando esse envolvimento, essa participação, mas o Ministério Público não reúne só para conversar, ele reúne para que realmente tenha soluções, e algumas soluções foram encaminhadas com essa reunião ontem. Então, o comprometimento do município de Anápolis, através do regulador Daniel Marinho e da equipe de Secretaria de Saúde que esteve ali, já está fazendo parceria com o Hospital Evangélico para que algumas cirurgias elas possam ser feitas lá no Hospital Evangélico. E o compromisso com do regulador do Estado, o senhor Genésio, que é o regulador do Estado, o compromisso dele é que tem algumas pessoas que são de outras cidades que estão ali no Hospital Municipal de Anápolis, que ele vai conseguir a transferência e a regulação dessas pessoas lá para Goiânia, para o Hugo ou para o Gol. Esse é o compromisso que ele fez diante da promotora, o Genésio, e o compromisso do município é essa parceria com o Hospital Evangélico para que possa ser feita algumas cirurgias lá no Hospital Evangélico. O senhor pediu uma parte, vereador Lélio?
Obrigado, bom vereador, pastor Ederson. Importante essas informações que o senhor traz aqui a essa casa, né? As pessoas que estão nos acompanhando. Até mais o pastor Elias também queria estar presente ontem, mas eu não quis ir, porque a gente se colocou à disposição por ser algo específico. E dizer que realmente concordo com o senhor, e dizer que também questão, a gente tem que entender que esse momento que estamos atravessando com essa epidemia de dengue aí, com certeza os atendimentos, tanto na UPA quanto também no Hospital Municipal, sobrecarregam. E dificultando, como se disse o novo vereador Jean Carlos, uma criança, às vezes, esperar por duas horas e tanto. Então, essas dificuldades. E também, eu espero, realmente, que agora com a criação, com a inauguração da UPA pediátrica, vai ajudar muito, porque esses pacientes estão aguardando essas crianças lá na UPA, vai dar lugar para as pessoas, realmente, para os adultos, as pessoas que estão lá com trauma e outras. Então, é uma questão de tempo, se Deus quiser, vai organizar. Agora, a questão do Estado. É isso que eu cobrava aqui, senhor, o vereador Ederson. da necessidade de urgência dessa reunião com a Secretaria de Saúde do Estado, né? Obrigado, eu sei que o tempo já extrapolou, obrigado.
Obrigado, vereador Lélio. O nosso presidente Leandro Ribeiro já está buscando esse agendamento, não sei se já foi confirmado, vai estar repassando. Já foi confirmado? Então, nós vamos ter essa audiência aí com o secretário estadual de Saúde. Saúde é complexo no Brasil inteiro. Anápolis é muito procurada, porque aqui tem o atendimento de saúde, porém a população está sendo prejudicada devido ao que relatou o vereador Jean, devido a essa questão da, né, da suspeita de dengue. Então, tá realmente aumentando bastante a procura lá na UPA e nós vamos estar trabalhando nessa situação aí, juntamente com a Secretaria Municipal e também com a Secretaria Estadual. Parabenizo aqui a doutora Mônica, que tem cumprido o seu papel, né, exercido a sua função como promotora, fez essa reunião e algumas soluções já estão encaminhadas para que possa desafogar esse atendimento aqui no município de Anápolis. É o que tinha a dizer, levou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Só reafirmando, o deputado Hamilton Filho esteve aqui hoje pela manhã e ele conseguiu antecipar a reunião que seria dia 12 para o dia 4, de amanhã a 8 dias, às 14 horas, lá na Secretaria de Saúde, para que a gente possa fazer essas tratativas, levar as demandas aqui da nossa cidade. Convido o último orador para o grande expediente, vereador Lisier José Borges, para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra e pelo incentivo de usar a palavra também. Não pretendia na data de hoje, mas quero também contribuir com as questões da saúde, que foi falado aqui. Ontem eu estava preocupado e na fala da professora Geli me esclareceu parte das dúvidas, né? Porque do jeito que as coisas estão sendo faladas, parecia que a UANA, né, nosso hospital de urgência, teria fechado, né, ou estava na iminência de fechar as portas. E aí ficou bem entendido que houve uma ampliação e, obviamente, a ampliação dos serviços. Eu estive lá com o Dr. Jason, né, algum tempo atrás, ele falando da excelência, e não só ele, os profissionais que ali trabalham também, os médicos, falando da excelência na qualidade do atendimento e que toda a demanda do município é plenamente atendida por aquele hospital. Tudo que chega lá regulado perfeitamente é atendido, toda a demanda do município é atendida regularmente. E com a ampliação isso seria ainda mais benéfico, não só para a nossa população. Ontem também foi falado aqui quantos municípios estão regulados para trabalhar, usar os nossos recursos de atendimento médico. São 58 municípios.
56.
O ano, de acordo com o CREMEC, 58, 56, mas é por aí. Então, quer dizer, uma quantidade...
Boa tarde, vereador.
Isso além do que o vereador Edson falou aqui, que tem gente que vem ser atendida aqui, do norte, nordeste, quer dizer, esse 58 e muito mais. Então, quer dizer, é uma complexidade muito grande estar atendendo uma parte a minha colega...
Obrigada, vereador. Apenas para esclarecer e voltar à minha fala de ontem e também para fazer justiça ao bom atendimento que a Comissão de Saúde teve no ANA, é que nós fomos muito claros ontem. Um dos motivos da quantidade de pacientes que estava lá, segundo o que os técnicos nos disseram, é o fechamento das unidades. Um dos motivos. Os outros motivos seriam esses outros que nós pautamos. E nós falamos isso. Foram vários motivos que nós elencamos. E um dos motivos. Outra coisa, eu gostaria, não acompanhei ainda no Diário Oficial, não vi ainda se já foi deflagrada a licitação para a reforma de lá. Eu não acompanhei, não vi. Então, eu gostaria de acompanhar e ver. Depois o líder passa para nós.
Mas só esclarecendo também, que cumpre aqui também, está esclarecendo, com a ampliação, haveria um aumento do aporte que vai para o ANA, eu não sei exatamente, mas é 5 milhões e pouco, passaria 7 milhões e pouco com as ampliações que foram feitas lá. E esse aporte de mais de 2 milhões não estava sendo feito. Então, o atendimento foi sobrestado, ou foi, não foi descontinuado a ampliação do ANA, né? Ou seja, fechou-se alguns leitos, enfim, né, tivemos essa questão. Vereador Edson, seja breve,
não, por só gentileza.
Aliás, à vontade.
Só para esclarecer, a vereadora professora Geli está em elaboração termos de referência para publicação no Diário Oficial. E dizer também que o que o pessoal da UANA falou aos vereadores lá não foi falado no Ministério Público. Então, eles falaram somente para vocês
as portas fechadas. Lá no Ministério Público, esse fato não foi citado no Ministério Público. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Edson. Ficou bem clara aí essa situação. Mas o que eu queria falar aqui hoje, eu queria aproveitar aqui e falar em cima da palavra do vereador Pedro Mariano. Vereador, dois assuntos que o senhor citou aqui, eu gostaria de reforçar. Estou falando aí das questões violência nas escolas e etc. Nós estamos vendo aí um movimento interessante. E antes de falar nesse movimento, gostaria de falar aqui, referir sobre as nossas escolas militares, né, as escolas militares aqui do município. E tem tido aí alguma dificuldade, teve uma situação que foi até repercutida nessa casa, e foi repercutida negativamente, alguns vereadores não entendendo muito bem, acabou por apoiar, né, que é a debandada dos pais, vereador Elias, pastor Elias. Alguns pais estão, ou uma boa parte dos pais, estão se recusando a fazer aquela contribuição espontânea, né, aquela contribuição facultativa, que eles podem ou não contribuir. O engraçado é que todos os pais querem colocar seus filhos nas escolas militares. É uma fila, eu sei que aqui nessa casa várias pessoas vêm procurar os vereadores para intermediar, sabendo que isso não depende do vereador, mas de qualquer forma nos procura para intermediar, para tentar colocar seus filhos nessa escola. Depois que adentram lá, se recusa a pagar aquela contribuição, que é muito pequena diante da substância, diante dos benefícios que esses alunos recebem lá. Poucas escolas, aliás, nenhuma escola, se nós formos o César Toledo, se nós formos comparar com o César Toledo, nós não temos escola com equipamento, com a qualidade, né, das instalações que nós temos lá no César Toledo. E dizer também que tudo isso começou aqui em Anápolis. As escolas militares já vêm aí há 20 anos e depois da instalação do César Toledo é que ela teve esse crescimento, essa aceitação vertiginosa que nós estamos encontrando aqui no estado de Goiás como um todo, mas particularmente em Anápolis. Então, quer dizer, foi assim, uma situação que trouxe uma gratificação muito grande para a população de Anápolis, né? Hoje todos querem colocar seus filhos nas escolas militares por dois motivos. Pela qualidade do ensino, né? E principalmente pela disciplina. Pela disciplina.
Uma parte não.
E hoje... Pois não, Pedro Mariano, é dentro do assunto que...
Aproveitando o raciocínio de Vossa Excelência, há duas semanas atrás, no Fantástico, a colégio César Toledo foi uma escola referência, escola militar no Brasil. O senhor sabe que no ano de 2017 ela ficou em segundo melhor de 60 mil escolas. Mas para manter uma escola dessa tem custo, tem gasto. O senhor sabe disso. E a outra que ganhou, ela é custeada pelo governo federal, verba federal. E essa não, é do dia a dia, aquilo. É igual a Vossa Excelência fala. Eu acho que para ter a manutenção desse ensino, tem que ter a contribuição, senão o colégio não desenvolve o ensino em segurança como é desenvolvido e uma referência para nós no estado de Goiás em nível de Brasil. Devolvo a palavra.
Exatamente. E tem se destacado muito. O Edmilson hoje, comandante Edmilson, é uma referência, está dando apoio para a instalação de novas escolas em todo o estado. Dado ao trabalho de excelência que ele realizou no César Toledo, que hoje é uma referência aí para todas as outras escolas. Então é isso. E tem se classificado bem aí, a professora Angeli tem acompanhado isso aí, as qualificações do IDEB têm se destacado aí naturalmente. Mas em Brasília, doutor Pedro Mariano, e é uma questão no Brasil inteiro, eles estão colocando ostensivamente militares na escola. Várias escolas do Distrito Federal já vão começar com isso aí. Por essas questões de violência, né, só a presença, né, a presença do militar dentro dessas escolas já reduz grandemente aquelas questões de violência contra os próprios alunos e contra também os professores. Pastor Elias.
Obrigado, vereador. Para contribuir com o senhor, e diga-se de passagem que essa questão de Brasília vieram copiar aqui, ficaram aqui mais de mês, eles aqui, os militares, para levar essa questão para Brasília. Muito bem. E parabéns pela
lá ainda não é uma militarização, não, mas não, já estão colocando ostensivamente. Sim. Isso já ajuda bastante nas questões disciplinares e, obviamente, com digamos assim, com o trabalho geral da escola. Mas também, Pedro Mariano, falando aí dentro da sua palavra, gostaria aqui de fazer referência mais uma vez ao nosso deputado Rubens Ottoni, né, que abriu para essa casa. Nós temos que usar mais, os vereadores podem usar mais, nós estamos usando, o Partido dos Trabalhadores tem usado bastante, e aqui nós estamos com a relação aqui de mais de 2 milhões novamente para 2019, está aí à disposição da Prefeitura, Mais de 2 milhões, 3 milhões é mais de 2 milhões. Eu não fiz as contas todas aqui, mas de qualquer forma, vereador Landim, temos aí então, de acordo com o vereador Landim, cerca de 3 milhões em emendas aqui para o município. Várias delas aí para infraestruturas e etc. A PAI, aqui tem uma emenda minha aqui que foi aprovada também, lá para o Asilo São Vicente de Paulo. E lembrar aqui também que Isidoro Sabino e José Martins de Brito, ali no Parque das Primaveras, já está contemplado por uma emenda do Rubens Ottoni, que nós solicitamos, meu gabinete solicitou e foi concedido. A verba está aí. Talvez não venha a usar nessa finalidade, mas vai usar em outra finalidade. Mas está lá disponível e foi colocada para essa finalidade, para benefício, que ali nós sabemos que aquela transposição ali, aquela passagem sobre o Rio das Antas, não é córrego mais, hoje é Rio das Antas, sobre o Rio das Antas naquela localidade ali, período de chuvas, hoje, como o vereador Pedro Mariano falou, hoje a gente está passando lá, está todo cheio de problema lá, colocou-se aqueles concretos lá, aquelas peças de concreto, que me falha o nome agora no momento, mas para dar um pouco de segurança, não vou dizer da segurança, mas para a gente que possa fazer aquele trânsito lá. Então, o Rubens Ottoni, deputado, nosso deputado federal Rubens Ottoni, mais uma vez conclama essa casa, está à disposição para que nós coloquemos aí as demandas de cada um, a demanda de cada gabinete, para que possa levar até ele. Isso ajuda ele no trabalho dele e consequentemente, está ajudando também o município. Então, nós temos aí várias emendas aí para 2019, cabe aí ao prefeito fazer bom uso dela. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Elisier José Borges. Encerro o grande expediente e solicito o vereador João da Luz que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Domingos Paula, vereador Paulinho de Lima, vereador Japão, Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís, vereador Alfredo Landim, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando, vereador Pastor Elias, vereador Lisier, vereador Eline, vereador Leandro Ribeiro, vereador João da Luz, vereadora Geli, quórum ferido e aprovado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Já convido a secretária Eline para fazer a leitura do projeto em pauta para votação.
Em única votação, veto 063 de 2019 do prefeito municipal, veto parcial ao autógrafo de lei 012 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação no ambiente do município de Anápolis, no âmbito do município de Anápolis, de avisos com o número do Disque Denúncia da Violência contra a Mulher, Disque 180, de iniciativa do vereador Pedro Mariano. Comissão de Constituição favorável, de Constituição e Justiça foi favorável ao veto parcial.
Discutindo. O veto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o líder do Executivo desta casa, vereador Ederson Lopes.
Nessa discussão, quero parabenizar o vereador Pedro Mariano pelo projeto. O projeto foi sancionado pelo Executivo, um projeto de grande relevância, principalmente no momento que nós temos vivido, onde eu não sei se tem aumentado ou se é a divulgação que tem aumentado da violência contra a mulher. E isso são fatos lamentáveis que nós temos visto aí pelas redes sociais, atrocidades realmente que têm acontecido, e a punição tem que aumentar a esses homens, né, que se dizem homens, que têm, né, violentado mulheres aí por todo o nosso país. O vereador Pedro Mariano, né, apresentou esse projeto, que realmente é de grande valia, para que possa conscientizar e deixar o número disso de denúncia, para que a mulher possa fazer essa denúncia e prender realmente esses homens covardes que têm feito esse tipo de violência. Porém, a Procuradoria vetou dois artigos para que o processo, para que o projeto não se tornasse totalmente incondicional, e em conversa com o vereador Pedro Mariano, ele, né, viu que não ia prejudicar o seu projeto, então eu creio que, mantendo esse veto, a finalidade, o mérito do projeto serão mantidos. Então, eu peço aos novos pares que mantenham os dois artigos. É o artigo 4º e 5º, que fala sobre uma questão de multa, né, vereador Pedro Mariano? Uma questão de multa, e daria uma prerrogativa para quem aplicar essa multa, o que
complicaria a questão da constitucionalidade do projeto. Então aí o projeto, se esses artigos fossem mantidos, o projeto se tornaria inconstitucional devido à prerrogativa de quem ou não aplicar, quem é que teria a prerrogativa de aplicar essas multas. Então, achamos que é um projeto mais educativo e, na verdade, informativo, né, da disponibilização dessas placas para a ligação, para a denúncia da violência contra a mulher. E pedimos aos nobres pares que possamos manter o veto para que o projeto, né, a sanção desse projeto não seja prejudicada. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson. O veto ainda está em discussão. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, senhor presidente, pedir ao senhor à mesa que pudesse dizer para a gente quais foram a parte desse veto e reforçar mais uma vez também que o pastor Wederson falou da importância mesmo dessa luta aí, não só aqui em Anápolis, no Brasil inteiro, passando por um momento difícil onde feminicídio, cada dia que passa, a gente tem tido cada notícia piores, notícias bárbaras, a gente tem acompanhado todos os dias pelos jornais, onde a gente fica entristecido com tudo que tem acontecido. Então, eu creio que para o município de Anápolis será de grande importância cumprimentar o propositor, Pedro Mariano, por mais essa iniciativa, Pedro, tá? Gostaria que a mesa pudesse dar mais esclarecimento sobre o veto.
Na verdade, o vereador Wederson, líder do Executivo, acabou de explanar o motivo do veto. Se Vossa Excelência não entendeu, eu vou pedir para ele explicar novamente.
Mas foi superficial, gostaria que fosse detalhado.
Por gentileza, novamente, vereador Wederson, explica ao nobre colega o motivo.
Não, acho melhor
do veto.
Então a secretária ler.
Só fazer a leitura. Ele trabalhou o esclarecimento. Eu estou, presidente, eu estou no meu direito de pedir esclarecimento.
Tudo bem, ela vai ler para Vossa Excelência.
Eu vou ler todo o texto aqui do veto. Senhor presidente, conforme no artigo 59 da Lei Orgânica do Município, apresentamos a Vossa Excelência o veto parcial autógrafo de Lei 012, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação no âmbito do município de Anápolis de avisos com o número do Disque Denúncia da Violência contra a Mulher, Disque 180, ficando vetados os seus artigos 4º e 5º, apresentando para tanto as razões abaixo. O artigo 54, incisos 4º e 5º da Lei Orgânica do Município estabelece: compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre, aí vem o inciso 4º, organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços e pessoal de administração. Inciso 5, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração. Então, a prefeitura que continua dizendo que ferem esses incisos aqui. E é por isso que ele está vetando parcialmente, não todo o projeto, por questão de incompetência mesmo da Câmara Municipal em trabalhar sobre esses assuntos.
Obrigado, presidente. Era só isso que eu queria saber, na verdade, só especificar, presidente. Obrigado, viu?
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui dar meus parabéns ao nosso vereador Pedro. Pedro, fiquei feliz porque o senhor compreendeu a questão do veto parcial do nosso prefeito, mas que foi sancionada esta lei, né, no Dia da Mulher, como foi sancionada também aquela que eu apresentei do transporte é público, meu corpo é não. Mas a gente compreende e sabe até onde a gente pode ir, e o senhor compreendeu e está compreendendo essa questão. Mas parabéns pelo seu projeto. Tá? Obrigado e vou para lá, senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O veto em pauta ainda está em discussão. O veto está em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
A favor.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Paulo de Lima.
Favor.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanha o voto da Geli, da professora Geli.
Vereador.
Votou,
Valdete Fernandes.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador, líder do Executivo, Ederson Lopes.
Favorável.
Com 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o veto está mantido. Passo a palavra agora pela ordem, pela liderança do PTB, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, usei a tribuna hoje para falar que o deputado Hamilton esteve aqui nos visitando e que ele, né, a gente conversando com ele e falando sobre trazer a CPI, né, aqui para essa casa, uma sessão da CPI para essa casa. E o novo vereador Pedro Mariano me alertou que já tinha um requerimento já que foi tramitado e que foi protocolado na data de 11 do 3, na primeira sessão, né, de propositura dele. Quero parabenizá-lo, Pedro Mariano, e dizer que nós vamos estar aqui, sim. Né, eu não estava aqui presente na sessão, mas é de suma importância, e agradecer ao deputado Hamilton pela presença, né, e de ter nos colocado e ter falado sobre essa condição de trazer a CPI, uma reunião da CPI para cá. Então, eu quero parabenizá-lo e dizer que vamos estar juntos, sim. Né, eu falei com o novo vereador Gian, nós íamos fazer essa reunião, Pedro, e já está aqui, a gente vai estar com você, dando esse apoio, para que essa reunião possa estar aqui juntamente, nessa casa de lei, juntamente com o deputado Hamilton, né, e os demais deputados da cidade de Anápolis. Tá? Parabéns. Né? Senhor presidente, outra coisa, eu quero falar da resposta aqui da Vigilância Sanitária, um requerimento que nós fizemos pedindo mais fiscalização ali no terminal urbano a respeito de várias reclamações que tivemos no gabinete a respeito dos fumantes naquele âmbito ali. Então, assim, a Secretaria da Vigilância Sanitária, através do Gúbio Dias Pereira, o gerente de Vigilância Sanitária, nos enviou o ofício dizendo que está sendo feita, sim, aquela fiscalização e que vai cobrar mais por parte da Urban essa fiscalização a respeito dos fumantes, que incomoda a quem não fuma ali dentro daquele recinto. Então, senhor presidente, era isso que eu queria dizer. Pela ordem, muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero falar aqui pela ordem. Quero agradecer ao Américo que nos concedeu poder falar em seu lugar. É sobre um ofício, senhor presidente, que eu recebi da senhora Sonja Maria Lacerda. Ela que então era nossa subsecretária regional de educação aqui até o ano passado. Ela me enviou esse ofício pedindo o apoio para que nós pudéssemos estar falando com o governador, doutor Zé Elito, e também com a secretária, que era a Raquel Teixeira, na questão da ajuda dos colégios, onde ela colocou aqui, ó, que eram as unidades pedindo ajuda para o Colégio Estadual General Curado, localizado no setor industrial Municalisto. Também o Colégio São Salvador, que é uma batalha do Valdete há muito tempo, localizado no Calistolândia. E aonde ela informou que ainda existe a necessidade de unidades escolares no setor Conjunto Filósofo Machado e Jardim Guanabara. Diante dessa demanda, ela aproveitou para solicitar o apoio para essas construções. E nós tivemos agora, recente, em Goiânia, com a secretária, a Fátima, ela que é a nova secretária de Educação, junto com o nosso vereador João da Luz e também o vereador Valdete. E eu recebi uma resposta de um ofício que eu enviei ao governador e a Secretaria de Educação nos enviou, e até estou assustado na questão do jornal que chegou aí, porque eles acataram aqui o pedido da Câmara Municipal e mandou uma informação falando a respeito do que eles pretendem, sim, o governador Caiado pretende estar construindo uma escola do século XXI lá no bairro Filósofo Machado e também no Jardim Guanabara. E eu quero aqui agradecer porque essa resposta chegou agora esse ano, no dia 15 de fevereiro de 2019. E quando nós despachamos com a secretária de Educação, a senhora Fátima, ela nos disse que depender deles, eles vão trabalhar para que isso que seja concluído. Agora depende também parte do município, porque eles precisam de terrenos. E eu conversando com o Roberto, o prefeito Roberto Naves, ele dispôs a fazer todo o empenho, aquilo que precisar do município na construção dessas escolas estaduais, a prefeitura estará fazendo sim, né? O trabalho na questão de passar o terreno, ceder como comodato, porque não pode passar para o Estado, mas faz um comodato do tempo que for necessário. Então, quero agradecer ao Roberto Naves, ao nosso prefeito, que dispôs com tanto carinho, e nós vamos trabalhar para isso. E eu disse também, junto com o vereador João da Luz, que ela disse que vai usar o recurso do FNDE. Mas nós falamos com o senador, ele também vai ajudar nessa questão. Então, a região precisa, o Filósofo Massado precisa de uma escola estadual, Jardim Guanabara da mesma forma, então está aqui a resposta. E vamos trabalhar por isso. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Para sequência, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Usa a palavra nesse momento aqui pela liderança, senhor presidente, para destacar uma honraria que estarei recebendo amanhã lá na ULA, União Literária Napolina, no Café Literário. Eles estarão ali entregando a distinção ao mérito, Laurentina Medeiros, Dona Loló, algumas pessoas da cidade, e eu estou inclusa entre as quatro pessoas, as quatro mulheres que estarão ali recebendo, representando essa Casa de Leis. Então, eu quero aqui agradecer e dizer que não somente a professora Geli está lá, mas também todos os vereadores estarão ali por mim representados. Será amanhã às 9h, ali na sede da ULA. Então, convido a todos os pares para poder estar lá conosco. E também, senhor presidente, hoje à tarde estará sendo realizada mais uma assembleia do SIMPMA, o Sindicato dos Professores de Anápolis, e eu quero convidar a todos os professores para estar ali presente, onde estará sendo debatido ali, discutido por esta assembleia, o reajuste de 4,17% previsto do Piso Nacional de Educação para o ano de 2019. O SIMPMA estará ali discutindo com os professores. E hoje, às 17 horas, está prevista essa assembleia ali na sede do SIMPMA. E como hoje também, senhor presidente, é a última sessão, né, da semana, eu quero convidar a todos para o título que estaremos entregando amanhã ao Dr. Santos. Ele é o chefe da delegacia da Polícia Federal aqui em Anápolis. É uma honra muito grande estar concedendo esse título e um sonho dele, que ele já escolheu a nossa cidade para poder morar e ter a sua família, e agora será entregue a ele o título que dá ele de direito aquilo que ele já é de fato. E muito merecido, eu quero convidar mais uma vez todos os pares para estar aqui conosco. E hoje, senhor presidente, vários pares usaram a tribuna, dois pares usaram a tribuna para falar a respeito das escolas, algumas salas fechadas. Infelizmente, eu estava dando uma entrevista e não participei do debate, mas na próxima semana traremos algum pronunciamento nesse sentido, inclusive com algumas ações do Ministério da Educação, com vários ditos e depois desditos com relação à educação, que nos preocupa muito. Estaremos falando na próxima semana. Obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu só queria ressaltar o que o pastor Elias falou, igual da nossa visita lá, viu, pastor Elias? Eu hoje estive também já com o Luciano, onde nos afirmou essas colocações, que parece que o governador já está conseguindo quitar a folha do mês de dezembro, e até que nos garantiu que, após essa quitação, vai investir nessa área da educação. Igual foi citada a questão do General Curado, o Salvador Santo, do Filóstro, e tem mais um, Guanabara, entendeu? Então nós estivemos lá com ele, eu juntamente com o diretor lá da escola, o Casimiro, então ele nos afirmou que está andando num procedimento mais rápido do que a gente está pensando. Porque, de acordo com ele, a necessidade existe, tanto no industrial como no polo, no Calistolândia, lá no Filósofo e no Jardim Guanabara. Então, são prioridades. Então, como é que a gente poderia deixar sem ter a colocação deles? Eles estão empenhados, inclusive o Luciano mostrou muita disponibilidade a nos oferecendo que a gente fizesse uma parceria para correr atrás dessas questões dessas escolas, para que seja realizada em menor tempo a construção dessas escolas. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Solicita a secretária Eline Rosa que faça a leitura das moções e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias ao comandante do 3º Batalhão de Anápolis, Tenente Coronel PM, Paulo Roberto de Oliveira e a equipe de policiamento tático de Anápolis, que em patrulhamento efetuou a prisão em flagrante delito dos indivíduos que trafegavam com veículo roubado, portando armas de fogo e drogas, e constatou-se que o grupo preparava-se para praticar roubos e homicídios na cidade de Anápolis. São os policiais que participaram da abordagem, segundo o tenente PM Divino Graciano de Jesus e os soldados PM Caio César da Silva e Paulo Arthur Leopoldino Gondim. Moção de aplauso da vereadora professora Geli, a ser encaminhada à companhia Tem Sim Senhor e União Cultural dos Artistas do Povo nas pessoas seguintes: Israel Stalin Diniz, Palhaço Siriguela, Isabel Alves de Oliveira, Johnny Robson, Bulacha, Einstein, Marcela Pultrini, Lemuel Oliveira, Matheus Souza, João Paulo, Aline Laís de Oliveira, Luiz Eduardo Rosa da Silva, Patrícia Triers Tenório, Carlos Eduardo Cadu, Neto Balinha, pelo 10º Encontro de Palhaços e Circo de Anápolis, realizado entre os dias 25 a 31 de março no ano corrente.
Vamos colocar as moções em discussão, em votação primeiramente. As moções estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, acontece em Anápolis, começou dia 25 e vai até o dia 31, esse encontro de palhaços e circos. E não é a primeira vez que isso acontece em Anápolis, é o 10º encontro. E é muito importante nós resgatarmos essa cultura do circo, e quero ressaltar inclusive a escola de circo que Anápolis tem, que é mantida aí, eles ocupam o espaço da prefeitura, mas é mantido pelo Stalin, sua esposa Amanda, que tem um trabalho extraordinário aqui na cidade. E esse encontro dos palhaços e circos, ele vem resgatar essa cultura de circo, esse trabalho, e eles trazem palhaços e circos não só do Brasil, mas de outros países que estão aqui na cidade. E eles estão apresentando aí em várias escolas públicas, apresentando na cidade, trazendo essa alegria a todos nós. No dia 15 de março é comemorado o dia do circo. Eu, como sempre trabalhei na escola, sempre desenvolvi e aplaudi muito esse trabalho dos palhaços e dos circos. Eu, particularmente, sou uma admiradora dos circos e dos palhaços, que traz muita alegria a todos nós e tem um trabalho cultural muito especial. Então, por isso, essa moção de aplausos a essas pessoas aqui de Anápolis, que ainda estão aí trabalhando essa cultura do circo e merecem, sem dúvida nenhuma, reconhecimento dessa casa, que não é o primeiro encontro, mas o 10º encontro, e todos eles realizados com sucesso aqui na nossa cidade. E eu quero dar parabéns a todos aí, em nome do palhaço Siriguela e todos os outros aqui que estão relacionados na coordenação deste evento. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. As moções ainda estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, essa moção de aplauso para essa equipe é um resultado do trabalho tático que o prefeito Roberto Naves tem investido na cidade e que os policiais têm trabalhado, têm dado um grande resultado aqui na nossa cidade. E não poderia deixar passar batido se não fizéssemos essa moção ao então tenente-coronel, que é o nosso comandante do terceiro regional, e a esses policiais que trabalharam na viatura, que é o segundo tenente PM Divino Graciano de Jesus, e ao soldado PM Caio César da Silva e ao Paulo Arthur Leopoldino Godim. Tem dado um resultado, sim. Parabéns e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. As moções estão em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Requerimento do vereador Valdete Fernandes. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando serviço de limpeza e roçagem em todo o bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Valdete Fernandes solicitando à Secretaria Municipal de Obras e Serviços a operação de tapa-buraco em todo o distrito de Interlândia. Encaminhamento de ofício à Gerência de Iluminação Pública solicitando a revitalização de toda a iluminação do distrito de Interlândia. Requerimento do vereador Valdete Fernandes solicitando o encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente requerendo serviço de limpeza e roçagem em todo o bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete Fernandes requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem em todo o bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Valdete Fernandes solicitando o encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente requerendo serviço de limpeza e roçagem em todo o bairro Itatiaia. Requerimento do vereador Valdete Fernandes solicitando o encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente requerendo serviço de limpeza e roçagem em todo o bairro São João. Requerimento do vereador Valdete Fernandes solicitando o serviço de limpeza e roçagem em todo o distrito de Interlândia à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Requerimento do vereador Pastor Elias. Requer encaminhamento de ofício ao senhor governador do estado, Ronaldo Caiado, doutor Rodinei Rocha Miranda, secretário de Segurança Pública, e ao delegado-geral da Polícia Civil, doutor Odair José Soares, solicitando atenção ao pedido de construção de uma nova sede para a central de flagrantes em Anápolis e a implantação da segunda unidade na região norte, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Paulista, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro residencial Dom Felipe. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na Rua E, quadra 10, lote 17, no residencial Jandaia, Anápolis. Requerimento do vereador Wederson Lopes. Solicita encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, requerendo reparos em praça, na Praça dos Expedicionários, em frente à Delegacia Geral da Polícia Civil, 1º Distrito. Requerimento do vereador Wederson Lopes, solicitando a revitalização de praça, localizada entre a Avenida Universitária Rua A, Santa Isabel, em frente ao curso Practical. A praça se chama Praça Antônio Fernandes. Solicitando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, requerendo a reforma do posto de saúde localizado na Vila Fabril. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo o serviço de recuperação e colocação de guarda-reio na ponte Ribeirão João Leite, na rua Mário Ferreira da Fonseca, na Vila Fabril. Requerimento do vereador Lisier José Borges, requerendo à Secretaria de Meio Ambiente a recuperação da praça existente no conjunto Pri Goiás, na Vila Fabril. Requerimento do vereador João da Luz, requer à Secretaria Municipal de Obras a efetivação de serviço de tapa-buracos na rua Antônio Carlos Pereira, quadra 7, primeira etapa, no setor sul. Requerimento do vereador Pedro Mariano, requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando estudos para melhoria no tráfego na rua Contorno do Mato Grosso, com a Avenida Mato Grosso, em frente à Escola Gente Miúda, bairro Jundiaí, para conter o congestionamento na Rua Barão do Rio Branco, continuando na Avenida Mato Grosso até a referida escola. Requerimento do vereador Américo, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, requerendo serviço de limpeza e roçagem nas proximidades do CMEI, professor Leonor Marques Bastos Silva, localizado na Rua Nápoles, no Jardim Itália. Por fim, ainda do vereador Américo Ferreira, solicita encaminhamento de ofício à CMTT, requerendo a implantação de redutor de velocidade na rua Morrinhos, quadra 139, lote 1. São esses os requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra, vereador Lisier, na sequência, vereador Pastor Elias.
Apenas três currículos aí, senhor presidente, mas é de muita importância. Nós temos ali na travessia, um local que o senhor passa próximo ali muitas vezes, há uma ligação, essa ligação faz-se até com a própria Jaiara. Jean Carlos pede muito um asfaltamento, talvez, uma melhoria nessa via que faz ligação ali com a Jaiara. Mas há uma ponte ali bem próximo da Fabril e temos um clube logo depois. E a ponte simplesmente não tem, né, proteção lateral nenhuma. E há um trânsito de pedestre muito alto ali, muito volumoso, principalmente por questões do clube, várias chácaras ali, os transeuntes, as pessoas, os trabalhadores dessas chácaras e cerâmicas transitam ali diariamente. Então é muito importante que faça uma proteção lateral nessa ponte. E o posto de saúde está abandonado, eu não diria abandonado, mas está muito mal cuidado. Temos algumas rampas que estão mal colocadas, então quer dizer, a mobilidade ali também não está muito boa, precisa de uma manutenção. E na Fabril hoje nós não temos mais lazer praticamente nenhum. Nós tínhamos lá o Campo do Marco, que foi impedido de ser usado pela população. Era diversão do local e um campo tradicional. Hoje está vetada sua utilização e não tem um ou outro local de lazer ali. Temos essa praça ao lado do posto de saúde, que também carece aí, vereador Jacques, o secretário Jacques, estiver nos ouvindo, programar aí uma manutenção ampla, com colocação talvez de academia, mas que dê uma condição muito superior ao que nós temos lá hoje, que nós temos apenas o sombreamento, até os bancos estão todos danificados. É necessário que se faça ali um atendimento mais adequado para que a população possa usar com mais garantia de segurança, né, e mais qualidade também. Se tiver uma academia, se puder colocar uma academia, ou que pelo menos melhore as condições de uso da praça. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero discutir esse requerimento da questão da construção da nova central de flagrantes, aqui em Anápolis. Esse pedido é pela Frente Parlamentar de Segurança, todos os vereadores, é uma batalha de todos. E eu acredito que o governador Ronaldo Caiado estará olhando para a cidade de Anápolis com carinho, e também o secretário de Segurança Pública, doutor Rodney, doutor Odair. Isso vai contribuir muito com essa construção da nova central de flagrantes aqui no centro e também essa lá da Vila Jaiara. É um pedido da população. E nós queremos crer que, com os bons olhos que eles têm para a cidade de Anápolis, poderá sim ser atendido. Porque, se depender da prefeitura, o prefeito Roberto tem investido muito, tanto na polícia militar, quanto na civil, quanto no bombeiro. Então, não é difícil. Seria difícil se o prefeito fosse contra, mas ele é a favor, tudo pode dar certo. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Os requerimentos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Eu quero, antes de encerrar a ordem do dia, justificar a ausência do vereador Luzimar Silva por motivos pessoais e a ausência do vereador vice-presidente desta casa, Luiz Lacerda, por motivos de saúde. Ambos estão justificando as ausências. Quero dar um bom dia e boas-vindas ao Alain Macedo, que está aqui acompanhando a nossa sessão. Seja sempre bem-vindo. E não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e já abro o espaço das comunicações, já com o vereador Alfredo Landim e Pastor Elias inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o motivo de falar aqui nas comunicações é só para dar o endereço do ecoponto lá do setor sul, para as pessoas que moram ali na região do Vivian Park, Calistópolis, São Joaquim, levar os dejetos, os lixos para aquela região do ecoponto do setor sul. Então, fica ali ao lado da escola municipal, professora Maronita Dias Dourado, lá no setor sul, segunda etapa. E aí fica mais fácil para eles levar na quadra 1, lá não tem número, né? Setor Sul, segunda etapa, ao lado da Escola Municipal, professora Maronita Dias Dourado. É só isso, obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Próximo orador no espaço das comunicações, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos os vereadores da Frente Parlamentar de Segurança, inclusive Vossa Excelência faz parte, para nós reunirmos aqui às 16 horas na porta da Câmara Municipal e nós irmos até o terceiro DRP, lá no DAIA, para nós encontrarmos e dar boas-vindas ao nosso novo delegado regional, Dr. Pedro Garcia Caires. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Próxima oradora, vereadora professora Geli.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, convidar a todos para a nossa audiência pública no dia 1º de abril, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal, para tratarmos sobre aí a reforma da Previdência. Então, muito importante todos estarem aqui presentes, discutindo, trazendo as suas dúvidas, para que nós possamos entender a reforma da Previdência. Então, convidar a todos para estar conosco aqui dia 1º, às 19 horas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Eu também, no espaço das comunicações, ontem eu estava lendo a matéria, vereador Pastor Elias, e lembrei de Vossa Excelência a respeito do consumo de álcool aqui no nosso país. A matéria falava que diminuiu 11% o consumo de álcool, porém aumentou em 20% o consumo de álcool nos adolescentes com início a partir dos 12 anos. Então, é muito preocupante, né, a criança iniciar na vida de bebida alcoólica a partir dos 12 anos, porque isso prejudica a sua saúde e também, né, os neurônios vão sumindo aí a efeito do álcool. Então, realmente é muito preocupante esse aumento no índice de crianças e adolescentes iniciando o mais cedo na vida de consumo de álcool. O espaço das comunicações ainda está em aberto. Não havendo mais inscritos, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para dia 1º do 4, em horário regimental.